Você vai abrir sua Bíblia em Tiago 4. Deus tem falado esse texto ao meu coração. Nós não vamos começar a pregação nesse texto. Eu vou pedir que você esta semana toda trabalhe no texto. Nós vamos começar uma série de 4 mensagens domingo que vem sobre o porquê das guerras. Por que que o homem guerreia? Por que gastamos bilhões de dólares, trilhões de reais, se traduzido a nossa moeda, para matar pessoas? Por que que isso acontece desde a fundação do mundo? E o texto de Tiago capítulo 4, aliás, Tiago é um livro de sabedoria, ele está categorizado equivalente ao livro de Provérbios. Tiago traz a exposição, e nós vamos analisar isso a partir de domingo, do porquê que as guerras acontecem. Essas guerras não começam na disposição apenas de um governante. Essas guerras estão presentes na nossa família, estão presentes no nosso coração. E Deus vai mostrar para nós. E não é por coincidência que Tiago capítulo 4 vai dizer que as guerras, olhe para o pastor e guarde isso, as guerras têm tudo a ver com a oração. Nós estamos começando uma campanha de 40 dias de oração, não é coincidência. Porque Tiago, este que é irmão de Jesus, escritor do livro, fala da correlação entre a guerra e a oração. Inclusive, gente, do porquê que muitas das nossas orações não são respondidas. Olha que curiosidade você tem na sua vida. Por que, Senhor? Por que que eu oro há tanto tempo e eu não tenho resposta? Ou não tenho aquilo que eu estou pedindo a Deus atendido? Tiago capítulo 4 vai ser alvo da nossa exposição. Eu embaso esse texto também para o testemunho, porque esta é uma manhã de testemunho. Do recreio aos confins da terra. Vamos repetir juntos essa frase? Do recreio, a igreja nasce no local e ela se movimenta aos confins da terra. Seja esta congregação ou qualquer outra, congregação da Igreja de Deus. E nós aqui, irmãos, durante todos esses anos, nós sustentamos missionários em várias partes do mundo. Mas não basta só mandar dinheiro. Mandar dinheiro é fácil. Você recolhe uma parte de tudo que a igreja recebe, você sustenta a obra da igreja, uma parte vai ao centro social, outra parte vai ao centro de cuidado humano, outra parte para a juventude, outra parte para a criança, outra parte para a terceira idade, outra parte para a manutenção, para o sustento de obreiros, e uma parte vai para a obra missionária. Mas nós não fazemos somente o envio de dinheiro. Nós fomos e vamos aos campos visitar os nossos missionários, fortalecer a sua fé. Nós trazemos eles aqui. Quando o pastor Gustavo com Dalila eram missionários na França, eu estive com ele. Missionários adotados para esta igreja. Quando Humberto e Elisa estiveram no Senegal por 14 anos, pastor Paulo e outros irmãos, Silviano, estiveram presentes no Senegal. Vários grupos missionários receberam a visita da igreja, não só o sustento, ou parte do sustento em parceria com missões mundiais, mas a visita e a presença. E agora, irmãos, eu tive o privilégio, você pode achar isso estranho, muita gente da igreja achou, de estar no quarto país, durante a minha vida ministerial em guerra. Estive no Iraque, estive em Israel, estive no Líbano, e agora a Ucrânia. Eu visito a Ucrânia desde 2006, aos nossos missionários. Nós temos dois casais, Anatoly e Lyubomir. Anatoly casado com Irina, Lyubomir casado com Natasha. Lyubomir mora em Kiev, aonde é a capital, e Anatoly mora em Lviv. E eles coordenam vários missionários autóctones. O que é um missionário autóctone? Foi uma ideia genial de Valdemiro Timichak, que já está na glória com o Senhor, que levou a Junta de Missões Mundiais a preparar e sustentar obreiros daquela terra. É muito mais rápido você pegar, por exemplo, o ucraniano, trazê-lo, treiná-lo num seminário e voltar com ele para a Ucrânia, para que ele pregue ao seu povo, porque ele conhece a língua, conhece a cultura, e foi isso que foi feito, por exemplo, com a Ucrânia e com outras partes do mundo. Esses dois casais, que coordenam vários autóctones, são missionários espalhados por toda a Ucrânia, e quando não havia guerra, coordenávamos missionários que estão na Rússia, na Bielorrússia, no Uzbequistão, e tantas outras regiões do leste europeu. Esses homens já estiveram aqui, já nos impactaram com o seu testemunho, mas há 2 anos atrás, pastor, vem até nós. Mas eu disse a eles, mas está em guerra, por isso mesmo, pastor. Os pastores estão feridos, as famílias estão se destroçando, há pastores abandonando o ministério. Nós precisamos de uma palavra de Deus, de uma voz diferente. Eles já conhecem o Senhor, vem aqui por favor. E eles fizeram uma mobilização, eu e a Bianca fomos para a Ucrânia. Não dá para chegar nos aeroportos da Ucrânia, porque estão impedidos, o espaço aéreo está fechado. Você desce na Cracóvia, na Polônia. Como a viagem é muito longa, não dá para ir no mesmo dia, você dorme num hotel de aeroporto, e no dia seguinte você faz 3 horas e meia de carro até a fronteira, e ali na fronteira, você pode ficar 1, 2, 3 horas, são 2 fronteiras, uma você sai da Polônia, a outra você entra na Ucrânia, eles revistam tudo, as pessoas, os carros, levantam a sua vida, para ver se você pode entrar, se você não é um terrorista, se você não é uma pessoa de ameaça. Depois que você passa aquelas horas todas de fronteira e de caminho, você tem mais 1 hora e meia até a área de Lviv, que é a fronteira com a Polônia, lugar menos ameaçado. Kiev tem sido bombardeada tremendamente. Lviv também, mas bem menos. Mas é chocante, você e nós que estamos aqui, não conhecemos esse tipo de vida. Chegarmos num hotel e encontrarmos uma placa como nós encontramos logo de entrada. Em caso de bomba, entre no bunker. Venha por aqui. Passe por trás da cozinha. Para ficar quanto tempo ali? Só Deus sabe. E qual é a garantia que você tem quando você entra num país em guerra que você vai sair? Por exemplo, quando aqueles drones invadiram a Bielorrússia, a Polônia, da Bielorrússia para a Polônia imediatamente fechou a fronteira terrestre. Ninguém mais entra na Bielorrússia pela Polônia. A Ucrânia ainda está com o espaço aberto pela cidade onde ele vive. O momento é tenso. Para a gente que não está acostumado com isso, são 7 horas de fuso horário na frente. Às vezes nem remédio para dormir resolve. E nós tivemos uma experiência ali, que não fomos nós, fomos nós. Porque há muitos anos essa igreja envia grupos, pastores, como aconteceu com o pastor Ricardo Pinudo, como acontece com tantos nós, e em situações de guerra. Nesse testemunho eu vou mostrar algumas fotos, alguns vídeos, e hoje nós temos uma presença ilustre, especialmente no culto das 11, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Mas eu preciso trazer um vídeo, a começar um vídeo do Anatoly, que é uma prestação de contas à igreja, e para você entender melhor o que, que aconteceu ali. Pedi o pessoal da técnica, para que a gente siga o roteiro,
Amada Igreja Batista do Recreio, no Rio de Janeiro, Pastor Wander, a equipe pastoral, liderança, cada membro é membro da igreja. Grande abraço da Ucrânia, quem fala aqui, Anatoly Smelikovsky, sou seu missionário, missionário da Junta de Missões Mundiais aqui na Ucrânia, no Leste Europeu. Nos últimos dias, no final de setembro de 2025, nós tivemos um momento muito abençoado na Ucrânia. Pastor Wander, com a sua esposa Bianca, estiveram conosco nos vários eventos e isso foi uma grande bênção para nós. Começamos tudo com um projeto com família, que a família sofre muito agora aqui, das tensões, das provações, de outras muitas coisas. E a gente pediu para o pastor Wander para vir trabalhar um pouco com as famílias e como resultado tivemos um acampamento de família, um retiro de família para com a minha igreja, onde tivemos mais ou menos 70 pessoas, inclusive Lubomir e Natasha Matveev vieram lá de Kiev para estar conosco, e pastor Wander foi nosso preletor, e todas as 5 aulas que ele deu e todo aquele momento que tivemos foi maravilhosamente abençoado. Logo em seguida, a gente foi para um congresso missionário, uma conferência missionária que nós fizemos com todos os nossos contatos que a gente tem desenvolvido trabalho através da obra social com os pastores missionários da Ucrânia. Tivemos 102 missionários pastores que vieram da maior parte da Ucrânia. Tivemos 6 preleções e pastor Wander foi responsável pelas 2 e foi tremendamente abençoado, abençoador para nós. Eu não posso reportar todas as palavras que os missionários falaram, mas eu vou apenas citar um missionário, que é Pavel. Ele trabalha perto da cidade de Rivne. O comentário dele foi o seguinte: eu estava indo para a conferência super cansado, querendo desistir, cansei, basta de mim. Mas na conferência Deus usou o pastor Wander, pastor Alexandre, que também foi um dos nossos preletores da Junta de Missões Mundiais, e mais um americano. E Pasha disse que na conferência, ouvindo essas mensagens, Deus me restaurou. O Espírito Santo tocou profundamente o meu coração. E como resultado, estou voltando a casa cheio de força. E eu quero repassar todo esse ânimo para as pessoas com quem eu estou trabalhando. Então, somente os céus provavelmente vão revelar todos aqueles resultados que a gente ouviu naquela conferência. Confesso a vocês, nos últimos anos, talvez desde a pandemia, foi o melhor e a coisa mais profunda conferência que eu já participei aqui em solo ucraniano. Pastor Wander foi um dos preletores. Eu lembro uma pergunta que foi feita para ele, e na verdade mexeu muito conosco. A pergunta foi feita assim: foi um pastor que perguntou: podemos orar pela morte dos nossos inimigos? Podemos orar pela morte dos soldados russos que estão matando as nossas crianças, mulheres? E pastor Wander, com toda a sabedoria que Deus lhes deu, deu uma resposta muito, 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 muito bíblica, quando ele citou sobre amor aos nossos inimigos. Quando temos direito a sentir o ódio, mas não temos direito de viver no ódio diariamente. E confesso a vocês, foi uma grande bênção para nós. Eu agora estou aqui no cemitério. Não pense que eu sou um cara maluco. Para mim, o cemitério que fica perto da minha casa, onde os soldados ucranianos foram mortos, estão aqui. Uma vez por semana, geralmente, venho para cá para sentar, para conversar com Deus. E lembrar de um texto bíblico, onde está escrito assim: prefiro estar na casa do luto do que na casa de alegria. Por quê? Porque ao lembrar que a nossa vida é muito breve, se Deus ainda me deixar aqui na terra, é porque no seu comando celestial não ainda foi tomada a decisão: meu filho, vá para casa. Você ainda tem tarefa na casa para fazer, aqui na casa terrestre. E eu, toda vez, eu procuro fazer aquela tarefa que Deus tem me enviado para fazer. E você, meu irmão, minha irmã, está fazendo aquilo que Deus espera de você? Lembre, a melhor coisa da vida é estar no centro da vontade de Deus, porque Deus quer usar a cada um de nós como seu instrumento para o crescimento do reino de Deus. Igreja, obrigado por ter enviado o pastor Wander, Bianca, foi uma grande bênção para nós. Esperamos um dia a gente vai se encontrar. Um forte abraço desde a Ucrânia, Anatoly, Irina, crianças. para vocês. Abraço.
Quando você chega na guerra, toda a nossa teologia e nosso seminário vão para o chão. A gente começa a questionar o que a gente faz da vida, o que é importante. E a gente percebe quanto tempo a gente gasta com aquilo que não tem a mínima importância. Quantos pedidos a gente faz a Deus, e é por isso o segredo de Tiago 4, que a gente vai estudar semana que vem. Quanto tempo a gente gasta pedindo coisa a Deus que não tem a mínima relevância. Como foi difícil, porque quando terminávamos as preleções, os pastores queriam perguntar. Eu não sou melhor do que eles. Eles estudaram teologia como eu estudei, mas quem tem resposta? E como esse homem que ele disse, eu posso sentir ódio dos meus inimigos? Um pastor disse, meu filho, ora todo dia para que o presidente da Rússia morra. Uma criança. Nossas mulheres são estrupadas. Os corpos dos nossos soldados não são devolvidos. Os abusos. Gente, é muita dor. Tem algumas fotos que nós vamos mostrar a vocês. Eu disse que esse momento de testemunho. Vocês estão olhando aqui esse mapa. Está eu, Anatoly, pastor Alexandre de Missões Mundiais, que foi também. Esses postiches que estão aqui. Esses papeizinhos azuis e amarelos com a cor da Ucrânia. São as cidades de onde eles vieram. Tem cidades completamente destruídas. Completamente. Tem um missionário autóctone nosso que é dentista. Sabe o que o cara faz? Ele vendeu tudo, comprou uma van. E ele, gente, imagina isso, vai para o fronte. Toda semana cuidar dos dentes dos soldados. Eu nunca tinha pensado num negócio desse. Que um cara que está com a arma na mão, que não pode dormir, ele sente dor no dente, e ele cuida daqueles caras. Isso é que ele fez. Ele disse para o pastor João Marcos, diretor da junta, pastor, Deus tem me livrado. Ele é missionário autóctone dos batistas brasileiros, ele é sustentado pela junta, por todos nós. Ele trouxe um punhado de bala, que vai para dentro do carro dele, e disse, olha o livramento do Senhor, eu quero que o Senhor leve para o Brasil, como um memorial do livramento de Deus na minha vida, e diga aos brasileiros, que eu vou continuar indo para o fronte cuidar dos caras. Você já imaginou uma cabeça dessa? Ele é um dos nossos missionários autóctones. Aqui, se você não conhece, quem é novo na igreja, os dois já vieram aqui algumas vezes, Ibumir, aqui à minha direita de preto, e o Anatoly. Teve um momento importante, porque este homem passou muitas questões emocionais, porque ele mora em Kiev, na capital. Ele entrou em burnout, ele entrou em estresse. E a junta deu uma ordem, pedindo que ele saísse de lá e fosse para Lviv, onde nós estávamos. Fosse morar lá, ele estava na conferência. E a gente teve uma noite que eu chamei para conversar, acabou tudo, todo mundo foi dormir, eu e Bianca, Lubomi, Natasha, senta aqui, e eu deixei eles falar e abrir o coração, porque eles não queriam, só não querem sair de Kiev, e Kiev está profundamente destruída. E naquela noite, acho que nós cooperamos, eu acho que eles vão sair. Eu disse para eles, houve momentos do ministério de Paulo que ele teve que sair de alguns lugares. No momento que queriam matar Jesus, Jesus fugiu. A família de Jesus também fugiu para o Egito, para poupar o bebê. Há momentos que Deus nos tira e deixa a gente sair. E Deus usou muito a Bianca com a Natasha, que era a mulher presa na questão da casa, do lar. E foi muito bom, acho que a gente conseguiu contribuir, louvado seja o nome de Deus. responder perguntas, tirar um pouco do ódio. E lembrei a eles que lá do outro lado tem crentes, lá na Rússia. Lembrei o nome de vários. Onde está o Mikhail? Mikhail era um russo que, quando nós íamos para a Ucrânia, nós sempre visitávamos a Rússia, a Bielorrússia. Ele era o líder batista da área missionária. Ele está desaparecido. Ele não concordou com a invasão da Crimeia e teve que fugir da Rússia. Onde estão os nossos irmãos? Os nossos irmãos estão lá, com medo, qualquer coisa que se levante contra o sistema, a pessoa é liquidada. Pastores, igrejas. Mas eu tentei mostrar para eles que tem vida e tem gente de Deus e tem vidas também do lado de lá. Foi difícil fazer isso chorando. Mas tem uma foto muito chocante depois dessa, de um cemitério. Eu vou pedir para o pessoal trocar. Olha isso, gente. Essa é uma foto do cemitério da região de Lviv. A região de Lviv é a menos afetada pela guerra. Você pode imaginar a grandeza dos cemitérios de Kiev e de outros lugares da Ucrânia. Essa é a cidade mais protegida, e todas essas bandeiras, cada bandeira está em cima do túmulo de um soldado que foi morto. Gente nova entregando sua vida, gente crente, pastores no fronte. E esse é um cemitério militar, no coração de onde nós estávamos. Foi difícil andar ali, foi difícil ver algumas coisas. Pode passar a próxima foto. Como essa viúva, eu não tive coragem de chegar perto dela, ela tem 20 e poucos anos, chorando com a mão na bandeira do seu marido. Isso é muito comum. Há um problema de família hoje na Ucrânia, porque os homens não podem sair. Há condições muito específicas para sair, as mulheres podem, mas muitas que saíram, até crentes, não querem voltar para a Ucrânia, gerando uma crise enorme de família. Essa moça ficou lá. Pode passar a próxima foto. São fotos que falam por si só. Olha esse conjunto. A mulher, ela não tem obrigação de ir para a guerra, mas essa menina de em torno de 20 anos decidiu ir. Ali está o túmulo dela. Aqui está uma mãe sentada, que é uma cultura de luto diferente na Ucrânia. Os túmulos, todos eles têm um banquinho ao lado para que você se sente, os familiares, e é comum que eles conversem, como se estivessem conversando com a pessoa que morreu, como essa senhora. Aqui na ponta tem uma outra mulher, novinha, levando sua filha, que foi procurar onde é que está o papai. Aonde tem teologia para explicar isso? Você só fica com uma coisa na cabeça: por que que Deus permite a guerra? O que que está acontecendo com o mundo? A gente vai ver isso, vai explicar isso em Tiago 4. Lá no canto, pastor Clóvis, foi o encontro das famílias machucadas, feridas. Criancinhas brincando como se não soubessem, não sabem de nada que está acontecendo. Algumas perguntam: cadê o papai? O papai não vai voltar. Foi um tempo de quebrantamento, de choro. Aqui foi só com as famílias. Quando acabou, a gente então foi encontrar os 100 e poucos pastores que vieram de toda a Ucrânia num outro lugar. A gente estava numa cidade um pouquinho mais segura, mas esses retiros foram fora, no meio do mato, para tentar trazer uma segurança ainda maior. Eu me lembro de um missionário que disse assim: tem 3 noites que eu consigo dormir. E o Lyubomir de Kiev disse: que noite maravilhosa, não tem barulho de bomba nem sirene. Eu perguntei para ele, quanto tempo você não dorme direto? Ele falou, nem sei. A guerra já tem mais de 3 anos. E toda hora, quase toda noite, a gente tem que descer para um bunker para ficar protegido, porque as sirenes tocam. Mas um pouco à frente, como é que a morte entra nas famílias? Você ouve de guerra, mas quando a guerra entra na sua casa, crise da família, como eu vi uma senhora, 85 anos, tem um vídeo dela aqui. Ela está com a mãozinha no bolso. Vamos ver esse pequeno vídeo.
Ele foi por 3 anos prisioneiro na Rússia.
Nossa.
1 ano e 8 meses ele ficou no... Como é aquele... O local onde fica o morto.
Os corpos.
Para ser reconhecido.
Necrotério.
Necrotério, essa palavra. Ele morreu aí, por 1 ano e 8 meses ele ficou. Ele morreu lá na Rússia mesmo. Uhum. Devolveram o corpo, porque tem sempre como é, o câmbio do corpo, né?
Uhum.
Aí retiraram
só, e só agora que chegou.
Só acabaram de sepultar.
Desde o quê?
Janeiro
de 24 foi morto, só agora que sepultaram, porque tem outro problema.
No dia não 18 apenas, sepultaram agora.
Não é momento de morte, mas também de corpo chegar aqui. A Rússia não quer dar corpos para nós. A Ucrânia está sempre disposta a dar os corpos dos soldados russos, e a Rússia não quer dar para nós os corpos, justamente para humilhar os parentes.
Mas outra coisa, a dificuldade para reconhecer o corpo.
Um 1 ano e 8 meses para reconhecer um corpo. O que que chega? Ela estava dizendo assim, eu já estou chegando aí. Ela estava falando em ucraniano. O Lyubomir ouviu e disse, ela está dizendo para o túmulo do filho, eu estou chegando, já estou com 85. Eu estou chegando aí onde você está. A gente não conseguia falar, vocês viram o pastor Alexandre, de missões mundiais, a gente não conseguia falar nada. E a guerra chega dentro da casa do missionário. Sabe aquele amigo de infância? Tem 2 vídeos aqui de testemunhos de pessoas da família que estavam sepultados naquele cemitério. Nós vamos ver os 2.
4 meses ele passou na base da OTAN na Espanha. Depois passou mais 3 meses numa base militar da Ucrânia, da Ucrânia perto de Kiev. E quando ele foi para a linha de frente, ele foi convocado como atirador de elite. E no primeiro dia, sem ter atirado uma bala, ele foi atirado por um sniper, por um atirador russo aqui. Uma bala entrou aqui no pescoço dele. Ele foi morto na hora. Deixou 2 crianças pequenas, a viúva de 27 anos. Nós com a Mirina preparamos esse casal para casamento, porque Victor é meu amigo de longa data. Victor estava na conferência conosco. Aí de vez em quando você vem para cá e as meninas escrevem cartinhas para ele, por exemplo. É filho dele que trouxe um bichinho desse aqui. A menina mais velha, que na época estava com 4 anos de idade, ela não dormia na cama, ela não deixava para a mãe dormir. Ela falava assim, Oma. Não, esse é meu lugar aqui. Eu não durmo sem meu pai. Aí quando ele faleceu, para essa menina mais velha ficou muito difícil. Ela agora está com... Na época ela estava com 3 e pouco, agora está com 5 anos e a menor está com 4. E ela foi que falou uma vez para a mãe. Mãe, por que meu pai foi para a guerra e o pai aqui das outras crianças da igreja não foram para a guerra? Porque me foi defender o país. Se você disse que é tão importante, porque a gente foi para meu pai foi para a guerra e eles e os pais deles estão aqui. Então são aquelas perguntas que a gente não tem resposta, não sabe o que falar. A gente abraça, a gente ama, mas então quando eu venho aqui para passear, um momento de oração, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, eu sento aqui esse meu amigo para conversar. faltava meio ano até 30 anos.
Voltamos.
Da Algéria, porque ele estudou aqui na União Soviética, só que quando o Karim nasceu com 3 anos de idade, ele abandonou. O pai abandonou a criança, então ele cresceu como avós. E da igreja também, a gente cresceu juntos, dormimos juntos. Foi assim, até 18 anos de idade, meu melhor amigo de tudo, a gente cresceu juntos. Aí depois ele se formou, ele era ele fazia filmes, ele fazia clipes, um cara muito talentoso. Ele tem um filho que tem uma porção de, não de Down, mas de autismo. E o filho muito ligado a ele, Elias. E por 3 anos ele estava na guerra e ele foi morto por uma faca. Então um grupo de russos se entrou na cidade.
Briga à mão.
De madrugada, e foi uma briga à mão. Eles estavam 2 levando um equipamento e tinha um grupo de 6 pessoas russos que com faca, foi uma briga, ele foi morto por uma faca, Karim. E os russos foram atirados pelos seus colegas. Mas assim, esse momento para mim, e foi um mês atrás, foi quando? Foi 11/08, gente, 11/08.
11.
Agora é agosto.
É da minha idade, gente.
Isso mexeu muito com a gente. Assim, um cara muito humilde, muito talentoso. Então agora pra nós a guerra não é uma coisa assim, abstrata, tem nome. Tem nome, tem... Karim, o cara que nunca devia ter pego uma arma na mão, assim, muito pacífico, mas foi convocado, trabalhou com sistema, ele trabalhou com sistema de defesa, ele não trabalhava com arma, ele trabalhava com sistema de defesa.
Eu quero terminar essa parte com uma foto dos pastores. Mais de 100 pastores que se reuniram, saindo de tudo quanto é lugar, um até de cadeira de rodas, muita dificuldade, gente, até os confins da terra. Sabe por quê? Porque fortalecendo esses homens, eles vão fortalecer milhares de pessoas, de crianças, de gente que a guerra destruiu o psiquismo, acabou com a vida. E Deus tem que dar graça, porque nessa hora some toda a teologia. E eu queria nesse momento convidar o pastor Miqueias que viesse aqui com a Ludmila, um presente que Deus nos deu. Ela é ucraniana, ela estava no Congresso Brasileiro de Missões, pastor Robson, Rodrigo, e ela se dispôs a estar aqui. E ela vai dar uma palavra, um pequeno testemunho. E depois a gente vai estar orando por ela. Eu louvo a Deus pela vida dela. E por toda aquela oportunidade que nós tivemos. Vamos clamar ao Senhor. Igreja é até os confins da terra.
Hello, my beloved friends. I'm so honored to be among you.
Oi, meus amados amigos. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês.
You know, I'm so inspired how Brazilian church show compassion and friendship and love to us.
Eu estou muito inspirada de como a igreja brasileira demonstra compaixão, amor e amizade a nós.
I'm very impressed and encouraged to see how missionary focused you are.
Eu estou muito impressionado de como vocês têm um foco em missões.
And we appreciate so much that you go alongside with us.
Eu aprecio muito que vocês têm caminhado lado a lado conosco.
I was invited to come to Brazil and speak in several conferences.
Eu fui convidada para vir ao Brasil e falar em várias conferências.
But I didn't think that I will come to Rio. We didn't have that in our schedule.
Mas eu não pensei que eu viesse ao Rio. Eu não tinha isso na minha agenda.
When I arrived to Brazil, my friends, pastors, they sent me a video from the conference.
Quando eu cheguei no Brasil, os meus amigos pastores me mandaram para mim um vídeo da conferência que o pastor Vander estava.
And they said, "Hey, Luda, you are in Brazil, but here we have Pastor Vander from Rio de Janeiro, and he is preaching at our conference."
Luda, você está no Brasil, mas a gente tem do Brasil o pastor Vander aqui pregando a nossa conferência.
And they said that would be nice if you could somehow meet him.
Seria muito legal se você de alguma maneira conseguisse encontrá-lo.
But I thought, I'm not sure that it is possible.
Ah, mas eu pensei assim, não, não deve ser possível.
And when I was participating at CBM conference,
e quando eu estava participando numa conferência da CBM,
and during the first evening, during the service, I forgot my earphones.
E no primeiro culto, no primeiro serviço, eu esqueci meus fones.
And I went to my room to take earphones, and I met in elevator one beautiful couple.
E eu fui pro meu quarto pegar o meu fone e no elevador eu encontrei um lindo casal.
Pastor Robson and his wife, and we started to chat.
O pastor Robson e a sua esposa, a gente começou a conversar.
And they asked, "Where are you from?"
Eles me perguntaram de onde eu era.
And they said, "Oh, our pastor has recently been to Ukraine."
Nossa, o nosso pastor recentemente ele teve na Ucrânia.
I showed the video that my friend sent me, and I showed, "Is it he?"
Aí eu mostrei o vídeo que o meu amigo tinha mandado. É esse aqui?
And they said, "Yes."
Sim, esse.
That would be great if you could come to our church.
Seria maravilhoso se você pudesse vir à nossa igreja.
And at that time God provided a good opportunity for me to come to Rio and see Jesus Christ here.
E então, Deus proveu para que eu viesse aqui para passar um tempo legal e ver o Cristo Redentor.
And I'm so glad that I could meet all of you.
E eu tô muito feliz de encontrar todos vocês.
Yeah, God does miracles, you know, we never think.
Deus faz milagres que a gente nem imagina.
Well, I would like to share with you about mission, as you are very missionary focused church.
Eu quero falar com vocês sobre missão, desde que vocês são uma igreja muito focada em missões.
I would like to share a little about mission in difficult times.
Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre missão em tempos difíceis.
I would like to ask to, oh yeah, great. And I would like to share a little bit about my way and experience.
E eu gostaria de compartilhar um pouco sobre o meu caminho e a minha experiência.
Well, have you ever asked the questions, "Where is God when bad things happen?"
Você já fez essa pergunta, onde que está Deus quando coisas difíceis acontecem?
You know, we are asking these questions almost during almost 4 years.
A gente está, nós ucranianos estamos fazendo essa pergunta há 4 anos.
And you know, I have found the book of Habakkuk is very applicable, that answers to all these questions.
E eu tenho percebido que o livro de Habakkuk tem uma aplicação muito boa a todas essas perguntas.
And I would like to share how the word of God helps us to overcome these difficult times and stay faithful.
Eu quero compartilhar com vocês como a palavra de Deus nos ajuda a superar esses tempos difíceis e permanecermos fiéis.
First thing that we really learned that we shouldn't idealize life because the world is broken.
E a primeira coisa que nós precisamos aprender é não idealizar a vida porque o mundo está quebrado.
You know, each of us and the stories that I hear here in Rio that you experience through violence, many challenges you have.
Eu ouço também muitas histórias de vocês, de tragédias e desafios que vocês enfrentam a respeito da violência.
We all face with diseases, suffering, injustice.
Nós enfrentamos doenças, injustiças, várias coisas difíceis.
When wicked men they succeed and righteous they are neglected.
Nós vemos o ímpio florescendo e o justo morrendo.
And we ask God, when this will stop?
E a gente pergunta a Deus, quando que isso vai parar?
You know, this is we are asking also.
Isso é o que nós estamos também perguntando.
And it's very interesting that with all these questions Habakkuk came to God and he asked God, when you will stop all these things?
E é muito interessante que Abacuque se aproxima de Deus e pergunta: Senhor, quando que vai acabar todas essas coisas?
And look what God answered.
E olha o que Deus responde, primeiro, em Abacuque, primeiro capítulo, dos versículos 5 a 7. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam, se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra.
You know, and the answer of God, it is going to get worse.
E a resposta de Deus vai ficar ainda pior.
And unfortunately, that happened to us on the 24th of February.
E isso aconteceu para nós, infelizmente, no dia no 21º dia de fevereiro.
We were living in good times, and I would like just to show, go through the photos and share about my life.
A gente estava vivendo um momento muito bom e eu quero mostrar fotos da minha vida nesse
momento. I converted to Christ 16 years ago.
Eu me entreguei a Cristo 16 anos atrás.
And I had amazing people in my life who taught me how to love the word of God.
E eu tive pessoas maravilhosas na minha vida que me ensinaram a como amar a palavra de Deus.
How important it is to live to his mission.
Como é importante viver para a sua missão.
How important it is to help people know the word of God.
Como é importante ajudar as pessoas a compreender a palavra de Deus.
And from my first days, this desire, this mission was in my heart.
E desde os primeiros dias, esse desejo, esta missão estava no meu coração.
And you can see, we've been working, you can just go through, okay?
Você pode ir passando as fotos, né? E você pode ver aí.
I've been working with the young generation, teaching them the Bible.
Eu tenho trabalhado com jovens, ensinando eles a Bíblia.
My mother and my sister, they were first disciples. They came to Christ through me. I was the first one.
A minha mãe e a minha irmã foram as primeiras discípulas que eu fiz para Jesus. Elas conheceram Jesus através da minha vida.
Then my classmates, my friends.
Então os meus colegas de classe, os meus amigos.
And I was doing missionary work all over Ukraine, trying to engage people into relationship with God through studying his word.
Então eu estava por toda a Ucrânia fazendo trabalho missionário, trazendo pessoas para o relacionamento de Jesus através do aprendizado da sua palavra.
More for 10 years I was teaching English and Bible, trying to help people to know God.
Então por 10 anos eu estava ensinando inglês e a Bíblia, trazendo pessoas para Jesus.
And as I told, in 24th of February everything changed.
E como eu disse para vocês, 21 de fevereiro tudo mudou.
And you know, when I heard that the war has started, I kneeled and I asked God, what do you want from me during this time?
Então quando eu ouvi que a guerra tinha começado, eu me ajoelhei e perguntei ao Senhor, o que que o Senhor espera de mim nesse tempo?
In the middle of this difficult time, when we build our life on the word of God.
Então, no meio desses tempos difíceis, quando nós construímos a nossa vida na palavra de Deus,
we could stay steadfast.
A gente continua firme.
And we can continue.
E a gente pode continuar.
And I was looking for ways how to minister to my people.
Eu estava procurando formas de ministrar ao meu povo.
People, they were scared. They were scattering all over the world.
Pessoas que estavam quebradas, que estavam assustadas por todo mundo.
It was even hard to call taxi to come because they fled. Everyone fled.
E estava difícil de ver as pessoas voltando porque todo mundo foi embora, todo mundo fugiu.
And some pastors from abroad, they called to our pastors and they said, here, there are so many Ukrainian refugees here in Europe.
E alguns pastores da Europa ligaram para os nossos pastores dizendo assim, olha, nós temos muitos ucranianos refugiados aqui na Europa.
We can meet their needs, feed them, give clothes, but we don't speak their language.
A gente consegue suprir para eles as necessidades básicas deles, mas nós não falamos a língua deles.
We need someone who can work with them.
A gente precisa de alguém para trabalhar com eles.
And you know, as I was doing ministry using English, I knew English.
Então, como eu estava no ministério usando inglês, eu sabia inglês.
And there was a big team that God allowed to build, the team of women, girls who could speak English also.
Então a gente construiu um time muito grande de mulheres que também falavam inglês.
So we felt this responsibility to go abroad and be spread it into different countries to work with refugees.
Então nós sentimos essa necessidade de ir para fora para em vários lugares para que a gente pudesse fazer esse trabalho com refugiados.
And I ended up in Spain and I was working in refugees there with Ukrainians.
E eu acabei indo para a Espanha e eu estava trabalhando com refugiados ucranianos na Espanha.
My dear, we are called to fulfill the mission and the calling in the middle of suffering.
Nós somos chamados para cumprir o chamado no meio do sofrimento.
We are called to time like this.
Nós somos chamados para tempos assim.
Sometimes we are waiting for good times, you know, to do ministry, to do what God wants from us.
Às vezes a gente fica esperando momentos bons para realizar o ministério que Deus tem para nós.
But we are responsible to long by people, suffering with them and sharing the pain with them.
Mas nós somos chamados para estar do lado das pessoas, compartilhando os sofrimentos deles e estando com eles nesse momento.
How important it is identify yourself with people and share life.
É muito importante se identificar com as pessoas e compartilhar a vida.
Look what Habakkuk said.
Olha só o que Habakkuk diz aqui nos versículos 2 a 4 do primeiro capítulo. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida.
Look, we see that Habakkuk cries not for himself, but he feels pain for people.
Perceba que Habakkuk não clama por ele mesmo, mas ele sente a dor das pessoas.
He is praying for people.
Ele está orando por pessoas.
And he shares this pain with people.
E ele compartilha essa dor com as pessoas.
My dear, and this is what you are doing toward us.
E é isso que vocês estão fazendo em relação a nós.
You are not indifferent, you are so friendly.
Vocês não são diferentes, vocês são muito amigáveis.
And you share your life, your resources, everything you have with us, and we appreciate that so much.
E vocês têm partilhado a vida de vocês, os recursos de vocês conosco, e nós apreciamos muito isso.
In the middle of these difficult times, we need to be God's hands, God's eyes, God's heart, God's mouth.
No meio desses tempos difíceis, precisamos ser as mãos de Deus, a boca de Deus, o coração de Deus.
Sometimes we are so much concentrated on ourselves that we don't see people who surround us.
A gente às vezes fica tão concentrado nos nossos próprios sofrimentos que não conseguimos enxergar as pessoas ao nosso redor.
And guess what? When we suddenly in Spain we met one beautiful lady, Zaza, and one couple of pastors, Gelson and Claudia.
Então a gente conheceu uma linda pessoa, a Zaza, e também um casal, o pastor Cláudio e
Claudia and Gelson.
Claudia e Gelson.
And guess what? They are not Ukrainians, they are not Spanish ones.
E olha só, nós conhecemos eles na Espanha, mas eles não são espanhóis e eles não são ucranianos.
They are Brazilians.
Eles são brasileiros.
And they embraced us.
E eles nos abraçaram.
And they helped us to adjust in this country.
E eles que nos ajudaram a nos ajustar lá na Espanha.
And they became a bridge between Ukrainians and Spanish people.
E eles se tornaram uma ponte entre ucranianos e espanhóis.
I didn't know you, but I really loved you.
Eu não conhecia vocês, mas eu já amava vocês.
And look how beautiful it is when we live for God's calling. We never know what encountering God can gift us.
Olha, quando a gente vive o propósito de Deus, a gente nunca sabe os encontros que Deus vai proporcionar para nós.
And because they helped us to find a place where to live.
E porque eles nos ajudaram a encontrar um lugar para viver.
They helped us to understand how to live in this country.
E eles nos ajudaram a entender como viver na Espanha.
you can see these people, Brazilians.
Você pode ver essas pessoas brasileiras. Pessoas muito queridas.
Because of them we could organize the work among refugees and you can go further showing
photos. Então por causa deles nós conseguimos organizar o nosso trabalho para os refugiados.
And we were gathering kids, women in order to support them and share the gospel.
Então a gente estava reunindo mulheres, crianças a fim de apresentar para eles o evangelho.
You know, we were three girls because only women could go abroad.
Então nós somos três garotas porque somente mulheres podem sair da Ucrânia.
And we could embrace also these refugees and cover more than 2,000 people who could hear the gospel.
Então nós pudemos abraçar esses refugiados e nós pudemos cobrir aproximadamente 2,000 pessoas que nós compartilhamos o evangelho.
And we organized kind of family for them, encouraging, celebrating and crying because of what happened.
Nós criamos uma família para eles e nós encorajamos eles e nós choramos com eles por tudo aquilo que tinha acontecido.
You can see here some soldiers. You can't recognize here, but they are without leg, without arm. They came to Spain in order to go through rehabilitation.
Aqui você está vendo soldados, não dá para perceber, mas eles estão sem braço, eles estão sem perna, e eles foram para a Espanha para serem reabilitados.
And their families were there.
E as famílias deles estavam
and
lá.
We could share that there is one who gave his life, all his life, for us, to save us.
E a gente pôde compartilhar sobre aquele que deu a vida dele por nós para nos salvar.
But you know, my heart was bleeding for Ukraine, to go back to Ukraine.
Mas meu coração estava sangrando para voltar para a Ucrânia.
So I managed the work there that those who are in Spain could continue and support this work.
Então me certifiquei que o trabalho lá na Espanha continuasse.
And I went back to Ukraine.
E aí eu voltei para a Ucrânia.
You can go to the third point.
Pode ir para o terceiro ponto.
And the third thing that is very important is to rely on his character and his purpose.
A terceira coisa que é muito importante é confiar no caráter de Deus e no seu propósito.
You know, when Habakkuk heard that it is going to be very severe war.
E olha só o que Habakkuk disse. Habakkuk 1, versículo 12 diz o seguinte.
The thing that he proclaimed is this.
Aquilo que ele proclama é isso. Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo.
You can go further with photos. And my dear, I came back to Ukraine and I decided to join a team in Kyiv in order to plant a new church.
Então eu voltei para a Ucrânia e eu me juntei a um time na cidade de Kiev para plantar uma igreja.
So for 2 years I live in Ukraine, in Kyiv.
Então por 2 anos eu vivi em Kiev.
And you know, in the middle of these terrible things, or just stop, I will explain one.
No meio dessas coisas eu vou explicar isso aqui.
This is my father.
Esse é o meu pai.
At the second day of war, he was taken to the army.
No segundo dia de guerra, ele foi levado para o exército.
And it's almost 4 years he is there, and it's a miracle that he is alive.
Então, por 4 anos ele está lá e é um milagre que ele ainda está vivo.
I would like you to pray for him that he may know Christ and that he, in his mercy, he will protect him.
E eu gostaria que vocês orassem pelo meu pai para que ele conheça Jesus e para que Deus proteja ele.
You know, my dear, in the middle of this pain and suffering and darkness, the only thing we can hold on.
No meio dessa dor, dessa escuridão, a única coisa que nós podemos nos apegar.
Hold on the Lord.
Se apegue ao Senhor.
He is eternal. It means that everything changes, but he is unchanging.
Ele é eterno. Significa que tudo muda, mas ele não muda.
He is holy.
Ele é santo.
And sometimes we shake our hand and say, "What are you doing? I'm not agree with this obstacles in my life.
Muitas vezes a gente agita as nossas mãos e fala assim: o que você está fazendo? Eu não concordo com o que está acontecendo na minha vida.
But the only thing we hold on, you are holy. You know what you are doing.
Mas a única coisa que a gente pode se apegar é que Ele é santo. Ele sabe o que Ele está fazendo.
I believe that you are in control of everything what's going on.
Eu creio que tu estás no controle de tudo que está acontecendo na minha vida.
And we see that Habakkuk proclaims that we will not die.
E Habakkuk proclamou, nós proclamamos, nós não vamos morrer.
At the beginning of the war, Russia said that they will conquer Ukraine in 3 days.
No início da guerra, a Rússia disse assim: nós vamos conquistar a Ucrânia em 3 dias.
We will occupy Kyiv and we will put our flag there.
A gente vai ocupar Kiev e nós vamos fincar nossa bandeira lá.
But we are still alive.
Mas a gente ainda está vivo.
Ukraine exists.
Ucrânia existe.
Because we are in His covenant and He promised us that we have future.
Porque nós estamos na sua aliança e Ele nos prometeu um futuro.
They can injure our bodies, but they can't touch our souls.
Eles podem até machucar nosso corpo, mas eles não podem matar a nossa alma.
No matter what's going on, we will live because we are with Jesus.
Não importa o que aconteça, nós vamos viver porque nós estamos com Jesus.
So in the middle of these things that we experience daily, they can send 400-500 rockets and missiles overnight.
Olha, no meio de tudo isso que a gente enfrenta, às vezes a gente tem 4-5 bombardeios durante a noite.
You never know where the missile hit. Will you stay alive or not? Will you face morning or not?
A gente nunca sabe onde que o míssil vai bater e a gente sempre vai dormir perguntando: será que a gente vai acordar ou não vai acordar?
But we need hold on His character.
Mas a gente precisa confiar no caráter de Deus.
And continue.
E continuar.
My dear, if God is silent, it means that for some reasons He hasn't not yet decided to say more.
Meu querido, se Deus está silencioso, significa que por alguma razão Ele ainda não decidiu dizer mais.
But in His silence, He continues to carry out His plan and purpose.
Mas no seu silêncio, Ele continua dando continuidade ao seu plano e ao seu propósito.
Whether we understand it or not.
Quer nós entendamos ou não.
The next is very important thing is to share God's word and be patient for its fulfillment.
A próxima coisa muito importante é compartilhar a palavra de Deus e esperar pacientemente o seu cumprimento.
Look what God said to Habakkuk.
Olha o que que Deus fala a Habacuque no capítulo 2, versículos 2 e 3, o seguinte: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará.
We see that God said to Habakkuk, you need to write down the word, my word, that everyone may know this word.
Deus fala para Habakkuk, olha Habakkuk, escreva a minha palavra para que todo mundo conheça essa palavra.
You need to spread this word.
Você precisa espalhar essa palavra.
And you need to wait patiently that this word may work in the human's heart.
Então você precisa esperar pacientemente para que essa palavra trabalhe no coração humano.
This is what we are doing in Ukraine. We go to the apartments and buildings that were destroyed.
É isso que a gente faz na Ucrânia. A gente vai para os apartamentos e para os prédios que foram destruídos.
We help them to clean. We bring Bibles to people.
A gente ajuda eles a limpar. A gente traz Bíblias para as pessoas.
We talk to them. We felt compassion to them.
A gente fala com eles. A gente sente compaixão deles.
And we continue to spread the word of God to teach people so that they may have hope in God.
Então a gente continua ensinando a palavra de Deus para eles, para que eles confiem em Jesus e tenham esperança em Deus.
We have also Bible school where we teach young generation.
E a gente tem escola bíblica para ensinar gerações mais novas
God
a conhecer Deus.
And teach others.
E ensinar a outros.
This is actually what my heart is passionating.
E é por isso que o meu coração é apaixonado.
So this is what we are doing actually. And the last thing, that Habakkuk said And what is very important to embrace for us?
E a última coisa que Abacuque diz, e é muito importante que nós abracemos isso.
Is to live by faith, walking in His heights.
É viver pela fé e andar nas alturas de Deus.
Could you please read?
Abacuque 2:4 diz o seguinte: Escreva, o ímpio está envaidecido e seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade.
Yeah, and another one.
Ah, e Abacuque 3:17-19 diz o seguinte: Ah, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo e faz-me andar em lugares altos.
Even I don't have health.
Mesmo que eu não tenha saúde.
Maybe I don't have stability, enough money.
Talvez eu não tenha estabilidade nem dinheiro suficiente.
Maybe my relationships are broken.
Talvez os meus relacionamentos estão quebrados.
Maybe my dreams and expectations are broken.
Talvez os meus sonhos, as minhas expectativas sejam quebradas.
I can live today by faith.
Eu posso viver hoje pela fé.
And we have one who we can hold on, Jesus Christ, who faced all these difficulties.
E nós temos um a quem podemos nos apegar, Jesus Cristo, que enfrenta todas essas dificuldades.
He experienced injustice. He was born in the middle of war.
Ele conheceu a injustiça, ele foi nascido no meio da guerra.
He know what does it mean to be neglected.
Ele sabe o que é ser negligenciado.
He was refugee.
Ele era um refugiado.
But he can help us to overcome. He is the one we can rejoice for.
Ele nos ajuda a superar. Ele é aquele em quem nós podemos nos alegrar, nos regozijar.
And faith doesn't belong on our emotions, our thoughts.
E a fé não pertence somente aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos.
I choose to find joy in my God.
Eu escolho encontrar alegria no meu Deus.
Faith requires patience, submission.
A fé requer paciência e submissão.
We need to rely on God, we need to wait.
A gente precisa confiar em Deus, a gente precisa esperar.
We can't control our life.
A gente não consegue controlar a nossa vida.
You know, in Kyiv, I have only one day.
Em Kiev eu só tenho um dia.
And that's it. I have no idea what future holds.
Eu não tenho ideia do que vai acontecer no futuro.
I just hold because I have today and I have Jesus and I can go with him through all these challenges.
Eu tenho esperança porque eu tenho Jesus e eu posso atravessar com ele todos esses desafios.
The book of Habakkuk is a conversation that begins with crying and hopelessness.
Então, o livro de Abacuque é um livro que começa com um clamor de desespero e desesperança.
But ends with a prayer of joy despite all circumstances.
Mas termina com uma oração de alegria a despeito de qualquer circunstância.
And we are responsible for that.
E nós somos responsáveis por isso, escolher.
Choose God to be our joy and hope.
Escolher que Deus seja a nossa esperança e alegria.
And my dear, when we fully trust what God says about himself.
Quando nós confiamos plenamente aquilo que Deus diz a respeito dele mesmo.
Then we will be able to rejoice in him in all circumstances.
E na sua palavra, então nós vamos estar habilitados para regozijar nele em todas as circunstâncias.
And experience his power that enables us to walk on his heights.
E experimentar o seu poder que nos habilita a andar nas suas alturas.
To be higher than all our problems.
Para estar mais alto do que todos os nossos problemas.
Challenges.
Desafios.
Difficulties.
Dificuldades.
And I'm so much grateful that you walk with us this way.
E eu estou muito grata porque vocês têm andado conosco.
That we are not alone, that we could know all of you, amazing people.
Que nós não estamos sozinhos, nós podemos contar com todos vocês, pessoas maravilhosas.
And let's see what God is going to do through church in Brazil and with Ukrainians.
Então vamos ver o que Deus vai fazer através da Igreja do Brasil e de ucranianos.
May God bless you, my dear friends.
Que Deus abençoe vocês, meus queridos
amigos. To fulfill the mission, no matter.
Para cumprir a missão, não importa o que você experimentar.
And let's see the beauty in these dark times.
E vamos enxergar a beleza nesses tempos difíceis.
The beauty of communication, friendship, support, hospitality that you showed.
A beleza da comunicação, da amizade, da hospitalidade, da comunhão que vocês mostram.
May God bless you.
Que Deus abençoe vocês.
Cheguei lá no gabinete, a primeira coisa que Ludmila percebeu foi a minha camisa. Eu ganhei essa camisa lá na Ucrânia. O presidente da Ucrânia, alguns homens usam. E o olhinho dela brilhou. Isso aqui é o símbolo da liberdade e da resiliência do povo. Deus faz sempre de um jeito diferente. Quando a igreja de Atos foi perseguida, ele pegou os discípulos que estavam sendo maltratados e espalhou na diáspora. Isso provocou o crescimento da igreja. Tiveram igrejas sendo organizadas em todos os lugares. Antes da guerra começaram 45 milhões de ucranianos. A Ucrânia passava um avivamento espiritual e começou a ser um polo missionário para todo o leste europeu. A guerra veio. Acredita-se que a Ucrânia já perdeu 10 milhões de pessoas. Tem só 35 milhões e muitos saíram. Mas sabe o que Deus está fazendo? Deus está usando crentes que saíram juntos, mulheres e outros, para plantar igrejas. E a igreja ucraniana está explodindo. Deus está salvando pessoas. E eu creio que Deus vai salvar o seu pai, Ludmila. O Anatoly, nosso missionário, tem tido uma crise enorme, porque só nos Estados Unidos, no leste dos Estados Unidos, aliás no oeste, ele está recebendo convites de várias igrejas de ucranianos, porque tem igreja e não tem pastor. Os caras dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Porque a língua ucraniana não é tão simples. Mas no meio da guerra e da dor, Deus está usando o sofrimento como sempre fez. E o versículo de Paulo se cumprindo: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ludmila, nós vamos orar por você, por seu pai, por seu povo. Eu quero dizer para você que foi um privilégio dessa igreja. Adoeci um pouquinho lá, minha esposa também, mas nós estamos entendendo, e essa igreja entende que tem que ir aos confins da terra, e Deus usa de maneira tão diferente. Eu não sabia que encontrar o seu pastor, o seu líder, eu também não sabia que você ia estar dentro do elevador com Robson. E deixa eu dizer para você, nada disso é por acaso. Deus tinha uma agenda conosco aqui e com ela. Deus tinha uma agenda com tudo que foi mostrado aqui, para sacudir a nossa vida, sacudir o nosso cristianismo, sacudir os dons e talentos que você tem, os recursos, e que nós repensemos. O que é que vale a pena nessa vida? E tanta gente sentada nas igrejas com coisas fúteis, banais. E mulheres como essa, como a Natasha, esposa do Lyubomir, que disse para mim, sentada numa poltrona depois de horas de conversa: se eu pudesse, eu pegava as armas e um uniforme e eu ia para o fronte. Mas eu não posso fazer isso porque eu tenho o Natanzinho. Tem gente pregando, tem gente testemunhando. Eu queria que você ficasse em pé. Eu espero que essa manhã você tenha sentido a dor do outro, dos seus irmãos. Aquelas dezenas que vocês viram de pastores, aqueles dezenas de corpos enterrados no cemitério de Lviv. Os testemunhos do Anatoly falando dos seus melhores amigos de infância, que agora ele ia duas vezes por semana, como na cultura do luto ucraniano, falar com eles na boca do túmulo. Deus está falando alguma coisa com você e comigo, pastores e lideranças. Deus está falando alguma coisa com os nossos recursos. Sabe por quê? Porque se não for para a gente cumprir a missão, não vale a pena estar aqui nem abrir o templo. Se não for para nós pregarmos o evangelho no CCH, no Casa Cap, nos confins da terra, não tem sentido estarmos aqui. Mas nesta manhã Deus está falando poderosamente, como tem feito nos últimos tempos. Deus está chacoalhando essa igreja para que eu e você, se você é aqui, é aqui, se é ali, é ali, se é na Ucrânia, nos confins da terra, tem se levantado tanta gente aqui. Pastor Robson tem testemunhado de jovens que estão indo para os campos. Nós vamos ter um casal desta igreja que está sendo preparado para ir para o Japão, e Deus está levantando tantos outros jovens que querem ir para o campo missionário. Mas agora nós vamos amar. Olha, a Ludmila pode não falar português, mas ela fala um pouco de inglês. Mas tem uma coisa que ela fala com você: ela sabe abraçar ou tocar na sua mão. Eu queria que você, se pudesse, quem quisesse, com todo respeito, e se ela permitir, que você dissesse alguma coisa, um carinho para ela, que é o que ela vai levar, porque ela volta. A guerra não acabou, não temos nenhuma previsão. Na noite que saí de lá, foi a noite dos piores ataques de Kiev, como atingiu a casa daquele pastor que está aí num vídeo da CNN. Aquele homem é ministro de música de uma igreja. Ele desceu do prédio, todo arrebentado o prédio. Ele desceu com seus filhos, sua mulher, e foi para a igreja. Quando ele chegou na igreja, estavam os crentes. A igreja perdeu o teto, perdeu tudo. Eles estavam ali, limparam. E sabe o que eles fizeram? Fizeram o que ela leu, o que ela disse aqui. Louvaram ao Senhor, exaltaram ao Senhor. Pode faltar o fruto na videira, pode faltar o alimento na dispensa, mas eu continuarei louvando o seu nome. Será que você permaneceria crente no meio de uma guerra aqui no Brasil? Alguém com a faca no seu pescoço, como o ISIS fez, dizendo: eu vou te matar se você continuar falando de Jesus. Você continuaria confirmando Jesus? Você faria o que esses homens hoje à noite vão fazer aqui, da voz dos mártires, contando experiências de crentes que morreram e deram a sua vida jovens, porque eles confessavam a Jesus? Ah, meus irmãos e irmãs, ser cristão é outra coisa, muito diferente do que muita gente está pregando no Brasil. Mas glória a Deus, porque nós temos essa oportunidade, essa misericórdia de Deus, de ouvir o que nós acabamos de ouvir. E nós vamos clamar, vem aqui Miquel, vem aqui Ludmila. Estende a tua mão para cá, meu irmão. Levanta a tua voz e pede pela Ucrânia. Pede por essa mulher, pede pelos nossos missionários, Lyubomir, Natasha, Anatoly, Irina, seus filhos. Pede, clama, clama, levanta a voz, meu irmão, levanta a voz, destrava. Destrava, clama ao Senhor. Ele é o Deus que cessa e faz cessar a guerra. Deus tem os seus propósitos, mas Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia da Ucrânia, tem misericórdia da Rússia, tem misericórdia da Bielorrússia, tem misericórdia da Polônia. Pai, que essa guerra não se espalhe para a Europa. Pai, trata, porque tu podes, tu é maior do que os homens, tu é maior do que qualquer pessoa, do que qualquer comandante, tu és o Deus das nações. Um dia todas elas dobrarão seus joelhos e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a tua glória. Pai, fortifica esta mulher. Pai, traz o seu pai aos teus pés, que ele possa se converter. que agora, onde ele estiver no front de batalha, ele lembre das palavras da sua filha, mas lembre do testemunho da sua filha, que ele possa ser convertido a Jesus, e que ele leve muitos soldados a Jesus Cristo. Pai, abençoa os ucranianos fora da Ucrânia, que estão na Alemanha, que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa. Pai, abençoa para que sejam profetas onde estiverem, para que muitos se convertam, Senhor. Pai, fortifica as famílias. E quando nós olhamos para esta mulher, nós vemos que ela tem uma força que não vem dela. Ela tem um poder na pregação que não vem dela. Ela tem um testemunho que não vem dela. É, vem do teu Espírito Santo. Ó, Espírito Santo, fortalece. Continua tomando a Ludmilla, continua tomando a sua casa. Toma os pastores da conferência lá da Ucrânia. O seu pastor estava lá, Senhor, louvado seja o teu nome. Que eles tenham força, que eles tenham determinação, que eles continuem pregando o teu evangelho. Pai, faz isso. Nós, como igreja, suplicamos e pedimos que o que ela leu sobre Abacuque se cumpra agora na sua vida e na vida do seu povo. Pai, traz alegria para Ludmilla, traz alegria para Natasha, traz alegria para Irina, que cuidam dos seus filhos, dos seus maridos, traz alegria àquele povo tão doente emocionalmente. Pai, faz e ajuda-nos como igreja no Brasil a continuarmos indo aos confins da terra, Senhor, a termos amor aqui no Casacap, aqui no CCH, aqui no templo, mas lá, Senhor, lá no meio da guerra, no meio da dor e do sofrimento. Fortalece os nossos irmãos. Nós não estamos lá agora, mas o teu Espírito está. Tu és o Deus onipresente que está em todo lugar. Abençoa, Senhor, a Ucrânia. Faz cessar a guerra e abençoa esta mulher. Nós a consagramos no teu altar mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.